corações do seu povo.
And I think that this is important for, let's turn to Psalm 130, verses 5 and 6. It also underscores this importance.
Então vamos ao Salmo 130, verses 130. Os versos 5 e 6.
I wait for the Lord, my soul waits, and in his word do I hope.
Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra.
So when we listen to the Lord, the primary place we hear his voice is through his word.
Então, quando nós ouvimos ao Senhor, o primeiro lugar no qual nós ouvimos a sua voz é através da sua palavra.
If we hear a voice and it doesn't harmonize with God's word, it's not God's voice.
Se nós ouvimos uma palavra que não, uma voz que não se harmoniza com a palavra de Deus, tenha certeza de que não é a voz de Deus.
I love verse 6.
Eu amo o verso 6.
My soul waits for the Lord more than those who watch for the morning.
A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Yes, more than those who watch for the morning.
Mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Here we have the image of watchmen.
Aqui nós temos uma ideia de um atalaia.
Waiting and watching through the night for any approaching danger.
Que está observando e cuidando à noite para ver se algum perigo.
Alert and careful to notice anything that's not.
Ele está alerta e atento para ver qualquer coisa estranha.
And when the morning comes,
e quando a manhã surge,
it's a time of peace and rest and relaxation.
É um momento de paz, de calma e de relaxar.
Because the night has passed.
Porque a noite passou.
The danger has passed.
O perigo passou.
But there's another interesting thing about the morning. There's a Jesus is called
Então, há outra coisa importante relacionada com o conceito de manhã. Jesus é chamado de a estrela da alva.
In Revelation 22, 16,
em Apocalipse, capítulo 22, o verso 16,
Jesus is speaking.
Jesus está falando.
He says, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches.
Aqui diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas.
I am the root and the offspring of David.
Eu sou a raiz e a geração de Davi.
The bright and morning star.
A brilhante estrela da manhã.
There is a reference to the morning star, the bright star that shines through the night.
Aqui nós temos uma alusão à estrela da manhã, à estrela que brilha durante a noite. Então Jesus está conosco através, ao longo da noite e também do dia.
He is always shining and watching over his people.
Ele está sempre brilhando e cuidando do seu povo.
And as the dawn breaks,
e quando o amanhecer surge,
you'll see that bright morning star.
Você ainda pode ver aquela estrela brilhante no céu.
Brightest of all.
Tão brilhante.
Outshining every other star.
Ela praticamente ofusca todas as demais estrelas.
And this is the assurance that wherever we are, whatever we face, Jesus will never. We'll never be alone.
E dessa maneira, isso é a segurança que nós temos, a certeza, onde é que estivermos, nós nunca estaremos sós. Ele ouvirá nossa voz, ouvirá a nós e sempre estará conosco.
Of course, he said, I am the resurrection and the life.
Ele também diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda no escuro vale da sombra da morte, ele vela por nós. Porque o nosso bom pastor nos conduzirá para o lugar que ele preparou para nós. Possa cada um de nós ter essa segurança. Amém.
Obrigado, doutor Clinton. Podemos decir entonces que en esta búsqueda de mañana o en la hora más oportuna está el secreto de nuestra victoria en Cristo. Podemos decir así.
Yes.
Con certeza.
This is our hope. This is our He is our victory. Everything He has done, His death and resurrection, has delivered us from fear of death.
Essa é a certeza, a segurança. A sua morte e a ressurreição nos livrou do perigo, aliás, do temor da morte.
The hope of His soon coming.
E nos dá a esperança da sua breve volta.
Deus seja louvado pelo privilégio que temos de adorá-lo nessa manhã. Meus colegas e eu temos tido o privilégio de estar com vocês cada dia desde quarta-feira. E não pensem que a gente veio aqui apenas para ensinar. Nós viemos aqui para aprender também. E temos aprendido muito com vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida e pela forma bondosa que vocês nos receberam. E para essa manhã eu escolhi um texto bíblico para a nossa reflexão. Será o centro, o núcleo da mensagem que queremos comunicar para vocês. Na minha maneira de entender, é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. E quando eu estava trabalhando como pastor de igreja, eu visitava os membros em diferentes contextos, no lar, no hospital, em todos os lugares. Antes de orar e sair, eu sempre via esta passagem para eles. Essa é uma passagem que fala muito perto do coração. E é Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 39. Eu vou ler o texto e depois vou tecer algumas considerações sobre esse texto. Romanos 8, 35 a 39. Nos capítulos, nos textos anteriores de Romanos, Paulo está fazendo uma extraordinária exposição do Evangelho, da graça, do poder, do perdão de Deus. E o capítulo 8 termina, então, uma das grandes sessões do livro. E quando chega nesses versos aqui, o apóstolo Paulo, agora ele se torna muito pessoal. E a teologia para Paulo não era apenas uma questão teológica, teórica, mas era algo que vivia, era algo que vivia e inspirava. E ele termina com essa primeira grande sessão de Romanos com as seguintes palavras. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. E o verso 37 vai dizer: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Há duas ideias, dois conceitos extremamente importantes nesta passagem. Há muitos outros, mas eu vou trabalhar com esses dois. O primeiro deles é que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é profundamente importante. Nada. Nós vamos elaborar isso em seguida. E o outro conceito com o qual eu vou começar as reflexões é o seguinte: nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Essas duas ideias, elas vão se interconectar ao longo da nossa reflexão, da nossa meditação aqui nessa manhã. E eu quero começar falando sobre essa expressão, né, essa ideia. Nós somos mais do que vencedores. Que é justamente o versículo 37. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Para a expressão em português, nós precisamos, é a frase, precisamos de quatro palavras. Mais que ou mais do que vencedores. Em grego é apenas uma palavra. Hiperpikomen. Que é um verbo. Um verbo precedido de um prefixo, mas é uma palavra só. E seria mais ou menos assim: nós somos hipervencedores. O verbo está no presente, nós estamos hipervencendo, é um superlativo, por assim dizer. Nós somos mais vencedores, é uma boa tradução para o português. Mas um pouco aqui que o apóstolo está enfatizando é que a vitória que nós alcançamos, a vitória da qual este está falando, é uma vitória extraordinária. Não é uma vitória qualquer. Não é uma luta qualquer. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Mas que luta é essa? E à medida que a gente reflete no texto que nós escolhemos, à luz do contexto da Bíblia, das cartas de Paulo, nós entendemos que nós somos mais do que vencedores. Em primeiro lugar, essa é uma luta contra a carne e o sangue. É uma luta contra as forças espirituais nos lugares celestiais, como disse Paulo no Efésios. É uma luta contra forças sobrenaturais. Por isso que a vitória que Deus nos dá é uma vitória superlativa. É uma vitória extraordinária. E Paulo não está dizendo, eu sou um vencedor. Paulo não está dizendo, nós somos vencedores. Paulo está dizendo, nós somos mais do que vencedores. Nós somos hipervencedores. Nós somos super vencedores. Efésios capítulo 6, verso 12, diz o seguinte. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É contra essas forças que a igreja está lutando. É contra as forças que nós lutamos, também no nível pessoal. E é nesse contexto o apóstolo nos assegura, Paulo nos assegura, com base na sua própria experiência com Deus, que nós somos mais do que vencedores. Porque a vitória já aconteceu. Essa vitória é importante também. Nós somos mais do que vencedores. Porque essa não é uma batalha que dura aí um ano, dois anos, três anos. Não é batalha de um período curto, mas é uma batalha que dura a vida toda. E que do ponto de vista cósmico se sente até que Deus leve o mal à extinção e estabeleça o seu reino eterno na nova dimensão. Por isso nós somos mais do que vencedores. Porque nós estamos numa longa batalha. Estamos numa luta que envolve vida inteira. E tem que ver com cada aspecto da nossa experiência. Forças espirituais, forças do mal, mas a segurança que a Bíblia nos dá, a certeza que o apóstolo Paulo comunica, é que nós nessa batalha, nessa luta, nós já somos vencedores. Mas ainda, somos super vencedores, por quê? Porque o resultado desta vitória se estende para a eternidade. Não é uma batalha por território, não é uma batalha por dinheiro, por poder, como os reinos terrestres fazem. Nós não estamos numa guerra para alcançar recursos materiais, para alcançar influência humana. Nós estamos numa guerra espiritual, cujos resultados durarão para a eternidade, cuja vitória será eterna. Cuja posse, no momento que nós a alcançarmos, será uma possessão eterna. Por isso, o apóstolo está dizendo: nós somos supervencedores. E por isso que esta é uma luta que vale a pena, porque nós temos a certeza de que a vitória está assegurada. Somos supervencedores porque o resultado, a recompensa, a conquista é eterna. Nós que estamos lutando por um pedaço de propriedade deste mundo, nós estamos lutando por um lugar na Nova Jerusalém. Eu li uma história uma vez de uma das batalhas que ocorreram lá pela uma das batalhas, uma guerra civil pela posse de Roma. Dois generais estavam lutando, e um, quando se aproximou da cidade, o outro, que ia perder a batalha, ele fugiu. E quando o general Vitorioso chegou, ele olhou e viu que o exército estava ali também disputando, Roma havia fugido. O escritor disse que o general, indignado, exclamou: se alguém não lutar com Roma, por que cidade lutará? Sim, meus queridos irmãos, jovens, amigos, visitantes, e todos vocês que estão conosco esta manhã, se alguém não lutar pela Nova Jerusalém, por que cidade lutará? Mas a boa notícia, boa nova, o Evangelho, é que a vitória já está assegurada. Paulo está dizendo: nós somos mais do que vencedores. Antes disso, Paulo havia falado sobre a justificação, havia falado sobre o perdão, já havia falado sobre a obra de Cristo por nós na cruz, como a salvação foi nos dada gratuitamente por um ato de Deus. Como resultado disso, nós somos mais do que vencedores. Mas aqui é um paradoxo que eu quero trazer para vocês. Quando Paulo diz assim: nós somos mais do que vencedores, ele diz logo depois, no verso anterior, na última frase do verso anterior, que é o verso 36, no final do verso 36, diz assim: nós fomos considerados como ovelhas para o matador. Ovelhas, esse que nós somos. Nós somos considerados como ovelhas para o matador. Essa é a experiência de Paulo. E essa, de certa maneira, pode ser a nossa experiência também. Porque Paulo havia sido perseguido. Ou estava perseguido. Havia enfrentado fome, nudez, espada, todo tipo de perseguição, de oposição ele havia enfrentado. Por isso ele diz assim: nós fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em seguida ele diz: em todas essas coisas, nós somos supervencedores. Se ele tivesse dito que nós somos leões e agora somos vencedores, haveria uma lógica humana, não é? Mas ele está falando que nós somos ovelhas. Não existe nada mais inofensivo do que uma ovelha. Nada mais sujeito a se tornar presa, se tornar alimento de leões, do que uma ovelha. Mas as ovelhas que Paulo está falando aqui são ovelhas vitoriosas, que representam cada um de vocês, cada um de nós. Esta ovelha que Paulo está falando é uma super vencedora. Não por forças inerentes à ovelha, não por forças inerentes a nós mesmos, mas porque Deus venceu por nós. Por isso somos mais do que vencedores. Somos hipervencedores, supervencedores. E esta é a grande mensagem do apóstolo neste ponto importantíssimo da sua carta, em que ele vai falar sobre a vitória. A vitória que resulta da salvação de Cristo. Somos supervencedores. não existe causa maior, não existe causa mais importante pela qual lutar, a não ser pela causa do Evangelho, a não ser pelo nosso relacionamento com Cristo, por nossa fidelidade e nossa obediência. Assim, meus queridos irmãos, amigos, jovens e visitantes, e pastores que estão conosco nesta manhã, nós temos o privilégio de experimentar e de viver esta vitória. Nós já somos vencedores. Não precisamos ter medo de nenhuma força que possa nos separar de Deus. Próximo ponto agora, que eu gostaria de repetir com vocês. É um ponto de que nada pode nos separar de Deus. Por isso é que nós somos super vencedores. Por isso é que nós somos mais vencedores. E o apóstolo Paulo vai enfatizar isso de diferentes maneiras. Vai usar vários pares de palavras aqui para deixar claro que não existe nada neste mundo. Não existe nada nem na terra nem no céu que possa nos separar de Deus, que possa nos separar do amor de Deus que está em nós. E agora eu vou ler os versos seguintes, 36 a 39. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Me chama a atenção que o primeiro grande separador, que Paulo vai mostrar, vai explicando aqui, o texto está mostrando, várias coisas que, em tese, poderiam nos separar de Deus. Ou pelo menos que as pessoas poderiam pensar, isso vai me separar de Deus. Mas ele está mencionando isso só para dizer que isso não tem poder para nos separar de Deus. O primeiro que ele menciona é a morte. Nem mesmo a morte tem poder para nos separar de Deus. Porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. A morte foi derrotada por Cristo quando ele saiu da tumba. Por isso, meus queridos irmãos, amigos, quando você vai ao cemitério e você vê uma sepultura, sepultura não é mais um símbolo de morte, é um símbolo da vitória sobre a morte. Porque Jesus Cristo foi colocado numa sepultura e ele saiu de lá. Isso significa que nem mesmo a morte pode nos separar de Deus. Porque a esperança da ressurreição, não somente a esperança, mas a certeza da ressurreição, é uma realidade absoluta. Está no coração do próprio Evangelho. Paulo escreveu todo um capítulo só sobre a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. E ali o apóstolo Paulo diz que a morte foi tragada, foi engolida pela vitória. No mundo antigo havia mitologias, e uma delas era de que a morte era uma espécie de monstro que devorava os seres humanos. Isso é parte de várias mitologias aí. Esta linguagem da morte como grande devorador. Porque, em última instância, do ponto de vista humano, ninguém tem poder para escapar das garras da morte. Por mais que você cuide da sua saúde, o mais saudável que você esteja, o mais longa vida que você tem, eventualmente, você terá um golpe na morte. Esta é a realidade dos seres humanos ao longo da história. Desde Adão e Eva, somente Jesus entrou na morte e escapou dela com a capacidade de derrotar a morte e nos dar a vida. E em Jesus Cristo, a morte está vencida. Não precisamos ter a morte. Não precisamos temer nenhuma força que evoque a morte ou que esteja relacionada com a morte. Porque a morte não tem poder para nos separar do amor de Deus. Mas Paulo vai lá e diz também a vida. A vida não tem poder para nos separar. vida. Porque a vida também não é só a morte que separa. A vida também separa. E às vezes as pessoas precisam tomar o seu caminho, com circunstâncias várias. Alguns precisam abandonar o seu país, migrar para outro lugar, por questões de sobrevivência, por questões de trabalho, se separam dos seus parentes, dos seus familiares. Então a vida também separa. As diferentes circunstâncias que nós enfrentamos, muitas vezes são desafios que parecem intransponíveis e nos colocam em situações imprevisíveis. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a vida também não tem poder para nos separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem a vida pode nos separar de Deus. O apóstolo continua, ele quer que a gente tenha certeza. Do meu ponto de vista pessoal, eu acho que poderia parar. Ele já disse tudo o que tem que dizer. Ou seja, nada pode nos separar. Mas para que a gente não duvidasse, para que a certeza absoluta fosse comunicada, Paulo continua com mais metáforas, com mais ilustrações, com mais frases. E aí ele vai dizer o seguinte: nem os anjos, nem os principados podem nos separar de Deus. Quando se fala de anjos separados de Deus, provavelmente Paulo esteja se referindo a anjos maus. E quando ele fala de principados, talvez esteja falando de demônios ou de líderes terrenos, governantes terrenos, que se opõem contra Deus, que perseguem os filhos de Deus. Mas seja qual for o significado exato dessas palavras, o que Paulo está dizendo é que nada pode nos separar de Deus. E pode ser que Paulo também, ao falar de anjos, esteja usando uma hipérbole. Ele está dizendo: nem os anjos podem nos separar de Deus. Nem os anjos, seja bom ou seja mal. Nem que um anjo bom, em tese, o que seria improvável, jamais aconteceria, mas mesmo que um anjo bom quisesse nos separar de Deus, ele não poderia nos separar. E a linguagem que o apóstolo está usando é a linguagem do exagero, que nós chamamos de pérola. Porque ele quer deixar o ponto extremamente claro e absoluto e certo. Nada pode nos separar de Deus. E ele continua: nem o porvir, nem o presente, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem o futuro pode nos separar. A gente poderia pensar: por que eu não falo do passado? Nem o passado, nem o presente, nem o futuro pode separar de Deus. Por quê? Porque o passado já foi e hoje nós estamos com Deus. Portanto, nós não precisamos temer o presente, o agora, nem o futuro. Porque tudo isso está nas mãos de Deus. Tudo isso está garantido por Deus em Jesus Cristo. E ele continua dizendo: nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor de Deus. Em outras palavras, nada nos separa. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o fluxo do tempo, seja presente, seja futuro, pode nos separar de Deus. Por mais que o tempo seja corrosivo, e a medida que o tempo passa, a gente envelhece, a medida que o tempo passa, existe a decadência física, o espírito se envelhece, mas nem mesmo essas coisas podem nos separar do amor de Deus. O que Deus nos garante é que nós somos super, super vencedores. E, meus queridos, Paulo está dizendo que os poderes também não se podem separar de Deus. O que ele está dizendo é que nenhuma força do mal pode nos separar de Deus. Nenhum demônio, nenhum anjo mau, nem Satanás, nenhuma dessas realidades podem se interpor entre nós e Deus a ponto de nos separar de Deus. Por quê? Porque nós já somos vencedores. Somos mais do que vencedores, somos super vencedores em Cristo. Nem a altura, nem a profundidade nada pode nos separar de Deus. E há um salmo muito bonito que fala desse aspecto, que talvez esteja uma espécie de pano de fundo para essa passagem, que é o Salmo 139, verso 7. Salmo 139, verso 7. Aqui o salmista diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás. E o verso 9 diz assim: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Estas são imagens extremamente fortes. O salmista está dizendo que não há como a gente se esconder de Deus. Não há como o ser humano pensar que Deus o abandonou, porque Deus está em todos os lugares. Ainda que você vá para as profundezas do mar, ou fuja para o mais distante galáxia, em qualquer lugar, a mão de Deus vai te alcançar. Mas eu não estou falando aqui necessariamente do aspecto negativo de Deus. Estou falando que Deus está aqui para nos segurar e para nos proteger. A tua mão me sustentará. A tua mão vai me segurar. Mesmo nos momentos em que nós possamos pensar em que Deus está longe, que Ele está distante, que parece que Ele se esqueceu de nós, a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho, é de que Deus não nos abandona. E para concluir a passagem, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nada pode nos separar do amor de Deus que está em nós. Pois dizer, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, ou seja, nada. Todas as repetições, todas as frases, aparentemente redundantes, que quando ele diz que nem a morte, nem a vida nos separa, já seria suficiente. Mas ele repete todas as frases, como se estivesse imaginando: eu vou falar isso, mas alguém vai ter dificuldade para entender. Eu vou mostrar isso por vários anos. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as forças do mal, nem os demônios, nem os poderes, nem as autoridades desse mundo, nem qualquer outra criatura. Você pode imaginar a situação, a criatura mais poderosa, mais complexa que poderá existir, mais inteligente por parte de Deus. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Meus queridos, essa é a mensagem do Evangelho para nós. Tudo que nós tivemos aqui, todas as palestras, todas as apresentações que tivemos aqui ao longo dessa conferência bíblica, está se cumprindo hoje. Ela deveria nos levar, deveria produzir em nós essa convicção que o apóstolo expressa no final do capítulo 8 de Romanos: que nós estamos escondidos em Deus. E Deus está conosco, que através de Cristo a vitória sobre as forças do mal já está garantida e já assegurada. Cristo triunfou sobre todos os poderes da cruz. Cristo expôs as forças do mal, derrotou, venceu a maior arma do mal, que é a morte. Venceu a sepultura, quebrou os portais da morte, nos garantiu a vitória. E aqui ele está apenas fazendo uma declaração, apenas afirmando um fato: nós somos mais do que vencedores. Isso aqui não é uma promessa. Embora haja um elemento de promessa, não é uma promessa. Então, a promessa é algo que ainda vai se cumprir no futuro. Tem que esperar em algum momento. O apóstolo está falando de uma realidade. Está se cumprindo aqui e agora, nós, hoje, aqui, nesse momento, nós somos desse Deus. Para traduzir literalmente a linguagem que ele está usando, ele está usando o verbo, ele está dizendo, nós estamos super vencendo. Nós estamos hiper vencendo. Nós estamos vencendo extraordinariamente essa batalha na qual nós estamos envolvidos. Que Deus possa abençoar vocês. Que esta mensagem de vitória, que este status que nós recebemos de Cristo, de sermos vencedores, super vencedores, possa ser parte da sua vida. Você pode crer em um monte de coisas, pode memorizar todas as doutrinas da igreja, saber tudo, mas você precisa desta convicção, desta experiência, desta certeza de que em Jesus Cristo você é um super-vencedor. Que Deus abençoe vocês. Saímos aqui nessa manhã, retornamos à tarde para continuar aqui a programação que vai se estender no final da tarde. Mas ao entrarmos nesse auditório, saímos dele e saímos com esta convicção de que Deus nós recebemos através de Cristo esse status. Eu sou campeão. Eu sou super campeão. Eu sou super vencedor em Cristo Jesus. Essa é a minha oração. Este é o meu desejo de todos vós.